Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify. Hoje dou as boas-vindas a Tiago Sá Gomes e Filipa Neiva, que juntamente com Francisco Pitrez e Afonso Patinhas, fundam em 2016 o Parto. Parto é um ateliê de arquitetura sediado em Lisboa. A sua prática nasce do encontro e do diálogo. O projeto é uma gestação conjunta. Tiago e Filipa, porquê esta associação da Parto a uma prática de arquitetura?
Então, o nome surgiu exatamente porque achamos que essa gestação, esse período de gestação, que depois termina no, na concretização, na obra, se encaixava perfeitamente naquilo que nós queríamos fazer. Queríamos dar uma atenção ao processo, uma atenção à celebração desse nascimento e, por isso, Parto encaixou perfeitamente na altura quando escolhemos o nome.
Uma certa família que se cria com cada cliente, com cada casa. Mesmo que o âmbito do projeto não seja propriamente habitacional e não se faça casa, há sempre uma casa que se constrói, ainda que de um modo abstrato, nestas relações que se criam e que motivam novas relações e novos projetos.
Parto de partir, de ir embora, parto de quebrar. Havia aqui também uma certa ambiguidade na palavra que nos interessava.
Esse sistema de relações de que falavam e essa casa que se cria, parece-me que existe também dentro do vosso ateliê, porque dizem que a vossa prática nasce do encontro e do diálogo. O que é isto do encontro e do diálogo?
Sim, ou seja, o nosso processo tende a criar esta relação não só com os clientes, com outras pessoas de outras disciplinas. Temos esse interesse em que os projetos se tornem interdisciplinares, onde as pessoas se envolvam, a atenção ao lugar, a história que o lugar nos conta. E é precisamente esse diálogo, esse encontro que falamos, ou seja, o ponto da celebração, que o Tiago lançava há pouco, tem muito que ver com cada um dos nossos projetos, ou seja, o momento em que a obra se concretiza não termina, não é? Ou seja, aí abre-se o espaço da vida no lugar e gostamos de manter essa relação com os lugares e com esse espaço de encontro.
Além de que temos a sorte de ter um ateliê que é uma família, ou seja, eu pelo menos tenho a sorte de trabalhar com os meus grandes amigos. Isso faz também deste veículo um pretexto para um encontro que vai muito para além da prática. Ou seja, viajamos juntos, conhecemos juntos, abrimos várias vezes o dia com uma curiosidade nova, temos esta espécie de entusiasmo, da partilha, que eu acho que passa em grande parte pelo facto de termos uma grande afinidade fora do contexto de trabalho. Essa promiscuidade, digamos assim, para nós é muito vantajosa, sabe-nos muito bem chegar ao trabalho todos os dias.
Mas, ao mesmo tempo, para que o encontro aconteça, implica também que exista um afastamento. Onde é que as vossas ideias se afastam e onde é que elas se encontram?
Entre nós, acho que é uma procura constante. Eu acho que, a partir do momento que o orgulho fica à porta, é uma aproximação e distanciamento constante. Ou seja, acho que nenhum de nós parte de uma posição fixa, estamos em constante movimento e essa procura ao encontro do outro faz das divergências um momento puramente circunstancial, ou seja, não é uma posição fixa no tempo e no espaço.
Sim, e que abre espaço para que novas construções e novas ideias se façam também, não é? De facto, não acho que estejamos presos a um certo orgulho e então é só ouvir o outro, afasta-nos tanto da nossa ideia como por vezes da ideia do outro e cria-se uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta. Isso é muito favorável ao trabalho em equipa, não é?
Esse sistema de relações que existe entre vocês acho que é também perceptível no vosso espaço de trabalho, que também ele é metamorfósico, uma vez que o descrevem por ter um espaço de trabalho com mesas onde trabalham e que umas calhas metálicas fazem descer cabos elétricos e cortinas de cinema e holofotes e que permitem transformar este espaço de trabalho numa situação de evento. São também estas as práticas de encontro que fomentam o vosso diálogo?
Sim, nós trabalhamos durante quase 3 anos num espaço que tivemos a oportunidade de desenhar e desenhámo-lo a pensar exatamente nisso, ou seja, um espaço em que nós pudéssemos arredar as mesas e promover encontros. Acho que conhecemos já muitas pessoas assim, já fomos desde eventos à porta fechada até, sei lá, ciclos de conferências, cinema, concertos. já aconteceu tudo um pouco no nosso anterior espaço de trabalho, e sim, foi algo que foi pensado de raiz como o ateliê, como espaço de encontro. E tivemos a oportunidade de trabalhar ao lado de pessoas que estavam muito afim desse encontro, dessa procura, então foi assim um período de festa. Agora estamos num ateliê mais tradicional, ou seja, temos a nossa sala, foi também interessante.
Na verdade, a história do parto faz-se um bocadinho nessa constante mudança de espaço, há uma certa inquietação que nós prendemos ao espaço, não vamos substituindo, é só mudamos a porta de casa, vamos abrindo outras portas, mas depois as relações que se fizeram anteriormente, eu creio que se mantêm sempre, como se mantém com o Beco, mas vamos sempre buscando novos espaços que também nos motivem a pensar de outra forma. Se há uns tempos, nesse ateliê de falas, nós partilhávamos o espaço com outros criativos e, portanto, essa festa acontecia de uma forma bastante intensa. Agora procurámos um pouco de calma e de maior introspeção, apesar de ainda dividirmos o espaço, mas pelo menos conseguimos encerrarmos na nossa própria sala e ter o nosso mapa de referências nas paredes e manter algum silêncio ou então a discussão aberta.
Referiste aí o mapa de referências nas paredes, veio-me logo uma imagem muito visual. Que tipo de referências é que vão para as vossas paredes ou para as vossas prateleiras?
Temos projetos, naturalmente, temos referências associadas a esses projetos e temos referências associadas à prática. Às vezes são só descobertas, vai desde o postal que alguém descreveu até uma fotografia que encontramos num recorte de jornal e que quisemos que fizesse parte desta espécie de mantra diário no ateliê.
Sim, e às vezes foge mesmo também do âmbito da arquitetura, ou pelo menos a ligação não é tão direta, pode ser um frame de um filme que vimos e que influencia algum projeto, ou um poema, ou um texto de um jornal, é muito diverso, na verdade. É interessante esta ideia do museu imaginário, digamos assim, a tónica não está tanto em cada referência em si, mas na ponte entre elas, não é? De repente a memória torna essas referências mais difusas e o que interessa é precisamente a ligação, os elos que se vão criando entre elas e a história que tu queres contar e de que maneira é que ela se intromete no projeto.
É através desse museu imaginário que conseguimos pensar em novas utopias ou novas realidades?
Sim, imagino que sim, eu acho que tem tido algum efeito. É difícil dizer quão presente está este mapa. Ou seja, está certamente presente no nosso cotidiano, mas na parte inovativa do nosso trabalho já é mais difícil criar uma ligação tão estrita, mas de certeza que sim, de certeza que está lá nessa procura por ocupar o espaço vazio, nessa vontade de continuar a criar, sim.
Disseste a palavra-chave, espaço vazio. Eu sei que tem uma forma muito ativa de ocupar esses espaços vazios. Não sei se preciso dizer o nome de Farming, para vocês, melhor do que eu, consigam explicar um bocadinho desse projeto.
Então, este projeto surgiu há cerca de 2 anos, porque fomos convidados pelo Museu de Lisboa, pelo Paulo do Palácio Pimenta, para fazer parte de uma exposição chamada Hortas de Lisboa, que fazia, no fundo, uma retrospectiva da ocupação da cidade de Lisboa com hortas desde o período medieval até aos dias de hoje, e que lançou o repto, no fundo, ao parto para dar um passo em frente, digamos assim, e projetar, ou seja, propor mais como provocação aquilo que poderia ser uma cidade de 30 anos. Neste contexto, nós desenvolvemos uma instalação que chamamos Lisboa Combustível, que no fundo está na gênese da Farming, porque incentivou uma série de contactos, uma série de encontros com alguns colegas que estavam já ligados à horticultura em contexto urbano, mais especificamente às hortas verticais, e que acabou por se revelar um encontro muito frutífero, porque foi muito além daquilo que seria uma instalação com um objetivo puramente teórico. Ou seja, nós contactámos na altura um horticultor chamado Bruno Lassay, com quem ainda hoje trabalhamos e que é sócio da Farming, que mais tarde nos introduziu à Margarida de Vilas Boas, também parte deste projeto, e que, no fundo, com uma candidatura BIPZIP em 2020 e com um apoio muito forte tanto da Câmara Municipal de Lisboa como da Junta de Freguesia de Alvalade, nos permitiu tornar uma das 8 localizações que tínhamos na instalação da Lisboa Combustível uma realidade. No fundo, acho que o interesse deste encontro é exatamente nós passarmos de uma visão utópica há 30 anos para uma visão que nós chamamos a 30 minutos, que é o tempo que nós demoramos a pé desde o Museu de Lisboa até ao Parque Hortícola Clínio Ribeiro Machado, onde, ao lado do LNEC, e onde montámos a nossa primeira estufa vertical.
Como é que funcionam estas hortas verticais enquanto estrutura?
há vários tipos de tecnologia de horticultura vertical. Nós começámos por trabalhar com um que achámos que era mais adequado ao nosso contexto, porque não só implicava um investimento inicial mais baixo, como tinha um equilíbrio muito interessante entre a complexidade da tecnologia e aquilo que ela conseguia produzir. Ou seja, quando desenhámos a Lisboa Combustível, tínhamos dois caminhos possíveis. Um era ir para uma vertente high-tech, estilo Silicon Valley, em que envolvia um investimento bem mais avultado. Estamos a falar de processos de horticultura que envolvem robótica, luz LED, e um conhecimento especializado, e tínhamos a vertente low-tech, que nos pareceu muito mais interessante para dar os primeiros passos e para desbloquear uma série de inércias que existem relativamente a este tipo de inovação. Neste caso, a tecnologia que encontramos, que são estas torres de 6 metros em alumínio, que no fundo não são mais do que torres rotativas, ou seja, têm 22 prateleiras que rodam muito lentamente para que todas as plantas tirem o maior partido possível da exposição solar, e que funcionam dentro de uma redoma, digamos assim, de uma estufa, que no fundo permite que depois consigamos cultivar em um ambiente controlado. Portanto, a horticultura vertical pode ter várias expressões, mas pelo menos no nosso caso, na App Farming, as primeiras experiências que estamos a fazer têm estes dois componentes de hardware. Têm as torres de produção e depois têm a estufa. Portanto, para te dar uma ideia, cada torre tem 22 prateleiras, cada prateleira que tem 40 plantas, sensivelmente, só essencialmente folhosas. E pronto, estimamos, nos primeiros cálculos que já fizemos, que consigamos produzir até 100 kg de folhosas todos os meses. Pronto, se contarmos com desperdícios, estamos a falar de uma tonelada ao ano de folhosas, o que seria o suficiente para alimentar até 40 pessoas por mês. Também é interessante porque temos uma série de instituições, seja hospitais, prisões, escolas, empresas, claro, que alimentam mais do que 40 pacientes, 40 médicos, 40 professores, e que podem tirar partido desta tecnologia exatamente para produzir verduras locais, portanto mais ecológicas, mais nutritivas, também por isso, por serem consumidas de imediato, e com uma vertente pedagógica de literacia alimentar, o que é muito relevante e urgente neste caso para mudarmos os nossos hábitos e passarmos a relacionar de uma forma um pouco diferente com aquilo que comemos.
Sim, de uma certa forma esta simplicidade do dispositivo ou do mecanismo também permitia que criássemos um envolvimento da comunidade local, não é, em torno deste novo objeto, que aproxima as pessoas desse próprio processo de cultivo, e isso era algo que nos interessava, essa dimensão social de projeção no espaço público e de envolvimento, de uma criação de um certo sentido de pertença, que muitas vezes falta nas cidades. Não?
Sem dúvida. Mesmo o facto da tecnologia ser rotativa faz com que qualquer pessoa, portanto uma pessoa até com mobilidade mais limitada, em cadeira de rodas, uma criança, possa interagir com a tecnologia de nível, ou seja, sem ter que subir as escadas ou andar a manipular, sei lá, máquinas, braços robóticos, etc. Portanto, essa espécie de proximidade da cultura ao agricultor, seja ele uma criança de 3 anos, seja um adulto, parece-nos também particularmente adequada àquilo que nós queremos fazer.
Ainda que esse sistema, por se desenvolver em 6 metros de altura, consegue numa área muito reduzida ter uma produção bastante elevada e, portanto, potencia esse pensamento em torno do espaço público, porque não necessitas de um grande vazio para, de repente, implementar uma horta vertical e chegar a muita gente.
É quase uma verticalização do campo. Nós já vimos isso acontecer com a habitação. Há aqui uma ideia de economia do solo também?
Sim, claro que sim. Ou seja, nós, neste caso, achamos que o nosso projeto se foca essencialmente num problema que está relacionado com a literacia alimentar. Ou seja, nós não queremos que as cidades passem a produzir tudo aquilo que necessitam, porque, dada a escassez de espaço, isso seria altamente improvável. Mas queremos usar os vazios disponíveis para ocupar e sistematizar, ou seja, de certa forma pudéssemos passar a integrar nas nossas ferramentas de planeamento não só os talhões de cultivo horizontal, que têm certamente uma componente didática imprescindível e à qual não nos queremos substituir, mas também uma componente vertical, que tem duas componentes importantes, que é a dimensão produtiva, ou seja, aquilo que consegue de facto produzir e o número de atividades que conseguimos desenvolver com essa produção, e uma dimensão associativa, que eu acho que é fundamental referir-nos, porque a maior parte dos talhões que nós conhecemos, muitos deles promovidos pelo município, pelas freguesias, e que comumente chamamos de hortas comunitárias, não são verdadeiramente comunitárias, na medida em que há uma separação muito clara entre o que é meu e o que é teu. há uma divisão, uma certa individualidade que faz com que cada hortelão tenha as suas preocupações. Depois, naturalmente, há trocas e formam-se comunidades, mas hortas verdadeiramente comunitárias são hortas em que existe uma troca muito mais orgânica entre o input e o output, ou seja, aquilo que nós contribuímos e aquilo que nós tiramos. É o exemplo do Belfort Respira ou do Permalab ali na Faculdade de Ciências. E as hortas verticais, pelo menos na forma como nós imaginamos, tem também esse potencial, ou seja, tem um potencial agregador em que as pessoas podem juntar em cooperativas, associações locais, para poder desenvolver projetos, seja de distribuição alimentar, seja atividades como nós estamos a organizar no Parque Hortícola, intergeracionais, emancipação feminina, projetos ligados também à questão da alteração dos hábitos alimentares das crianças do bairro das Murtas. Portanto, há um sentido associativo deste tipo de projetos que nos interessa também e que nos parece que tem que começar a fazer parte do cotidiano urbano e, portanto, também das ferramentas de planeamento da Câmara Municipal.
Cabe então também à arquitetura repensar as práticas de produção e as estratégias de organização da sociedade.
Sem dúvida. Lá está. Nós estamos aqui a falar de uma iniciativa que surgiu de implementação de hortas urbanas verticais, mas quer dizer, o espaço público pode ser muita coisa, não é? Nós achamos é que o arquiteto tem um papel fundamental nesse pensamento de reflexão sobre o que é que a cidade pode ser, o que é que nós queremos que ela seja e o que é que o espaço público pode potenciar nessa relação entre pessoas e nessa criação de sociedade, sem dúvida.
O espaço vazio é, então, arquitetura em potência?
Acho que sim, acho que é uma oportunidade, é um pretexto. Acho que podemos começar, se calhar, a olhar para os vazios urbanos de uma forma um pouco mais especulativa. Pronto, e acho que, em parte, passa por conseguir incorporar esta ideia de que, muitas vezes, existem usos que são temporários, ou seja, que a definição daquilo que é hoje uma horta poderá ter amanhã um edifício de habitação e que mais tarde poderá ter um edifício de escritórios. Ou seja, acho que a tónica do vazio é fundamental, mas uma cobertura plana de qualquer edifício é também, porque tem um espaço, um vazio expectante. Um edifício de luto é um vazio expectante também. Todo o espaço que não esteja ocupado com uma função ou que dentro dessa ocupação ainda reste alguma margem para um novo uso, é um espaço expectante. Portanto, aqui por vazios urbanos eu gostava de abarcar todo o espectro de oportunidades que se põem na cidade. E claro que sim, são pretextos para a criação, são pretextos para uma ocupação e acho que aí o arquiteto deve ter um papel, ter algo a dizer.
Acho bastante curioso o facto de uma estrutura efêmera poder ter esta capacidade de alteração permanente, maior do que o seu tempo de duração.
Antes de mais, eu creio que ela motiva a reflexão. E a reflexão tem um sentido muito abstrato e imaterial, não é? Ou seja, na verdade, tu não precisas de construir de facto alguma coisa para construir uma ideia sobre ou qual é o sistema que gostaríamos de implementar, de perseguir. E nesse sentido, um objeto que é efêmero pode ter esse grau de permanência por motivar novos objetos que partem dele ou que o transformam, porque tu podes retirar, mas a memória do que aconteceu ali já existe e a partir dela novas construções.
Será este posicionamento então uma arquitetura passiva? É que parece-me a mim que é uma intervenção bastante ativa.
Pronto, isso é outra questão que eu acho que é importante. A abordagem que nós temos aqui no cliente é porque nós estamos a passar um bocadinho pela provação, pela travessia do deserto. Ou seja, nós estamos a fazer um percurso que obriga que projetemos primeiro e passamos depois uma reflexão das consequências daquilo que projetamos depois. Porque há tantas imponderáveis num projeto como este da horticultura vertical, em que tu precisas primeiro de implementar um projeto e depois perceber quanto é que ele te custou, tanto do ponto de vista financeiro, como de pegada ecológica, como de impacto social que tem. Pronto, depois precisas pôr tudo na balança e perceber se há margem para melhorar e se houver, fazê-lo e, no final de contas, perceber se é compensatório. Portanto, aquilo que nós achamos é que há aqui uma vocação da agricultura em contexto urbano que se prende com o que te falava há pouco, da literacia alimentar, e que esse valor, ou seja, o valor da mudança cultural profunda, pode ser compensatório. Naturalmente, nós queremos, no percurso que vamos fazer, reduzir, tanto quanto possível, a nossa pegada ecológica. Estamos agora a tentar também financiar um life cycle assessment da estufa que construímos em Alvalade. Estamos já com algumas parcerias industriais para conseguir encontrar soluções menos invasivas e menos pesadas, do ponto de vista construtivo, mas a verdade é que estes testes, esses ajustes de contas têm que ser feitos depois do projeto estar implementado, porque não há, infelizmente, ainda uma capacidade ou literatura suficiente para que nós, a priori, consigamos ter todas as certezas em cima da mesa. Portanto, é sem dúvida um projeto bastante ativo, do ponto de vista de consumo de energia, mas que pretende ter esta componente que pode ser radicalmente consequente de alterar mentalidades. E depois de tudo o que vem daí, ou seja, desde os hábitos de consumo até aos estilos de vida, parece-nos que pode ser altamente compensatório. Pelo menos tem sido esse o feedback que temos recebido.
Até ao momento em que o projeto passa a ser uma realidade, identificam alguma resistência ou alguma inércia ou preconceito para com este tipo de iniciativas?
Eu acho que a novidade causa sempre alguma resistência, ou seja, nós tivemos até agora a sorte, a verdade seja dita, até mais com instituições públicas do que privadas, de ter alguns mecenas, digamos assim, que acreditaram no projeto. Aqui, sem dúvida, que a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Alvalade foram absolutamente preponderantes. Eu acho que há um entusiasmo muito grande, mas ainda assim há uma disponibilidade financeira relativamente curta. Eu acho que se houvesse dinheiro, a mentalidade seria outra e o projeto teria muito mais tração. Acho também que teriam que existir incentivos fiscais e não só, que permitissem que estes projetos prosperassem. Portanto, nós tivemos o caso da reabilitação, ou seja, o incentivo à reabilitação fez com que houvesse uma mudança de paradigma. O mesmo acho que tem que acontecer com a horticultura em contexto urbano, ou seja, a partir do momento em que for vantajoso eu ceder a cobertura do meu prédio para um projeto desta natureza, a partir do momento que for vantajoso para uma junta de freguesia, para um restaurante local, para um consumidor consumir localmente, então acho que o paradigma vai mudar, ou seja, acho que há um esforço muito grande que tem que ser feito por parte destes projetos pioneiros, mas acho que também tem que haver depois
um incentivo
por parte das instituições públicas para que, no fundo, se crie um terreno fértil onde estes projetos possam florescer.
Enquanto não tens provas dadas, é muito difícil que se estabeleça esse compromisso, não é? E, de certo modo, é compreensível, mas há esta dependência inicial de grande investimento financeiro e de energia, de tempo, e se não existe uma vontade muito grande e uma crença muito grande no projeto, então é difícil implementar a uma larga escala e começar a dar provas, ou seja, é um exercício difícil ainda inicial, mas creio que com estes apoios, com algum entusiasmo que se vai gerando e com a relação que se estabelece com as pessoas, aquilo que dizia no início, não é? Ou seja, se o projeto é para as pessoas e se as pessoas de alguma forma se veem envolvidas e se sentem parte dele, isso também alimenta a vontade de se fazer mais, de se criar esta rede.
Vocês procuram então aliar a arquitetura à permacultura, dando a conhecer o termo permacultura, que é uma cultura permanente, que é uma filosofia que trabalha para a natureza e não contra a natureza. A pergunta é: faz sequer sentido que a arquitetura se afaste esta ideia de permacultura?
Idealmente tem, ou seja, acho que deve haver uma preocupação com a origem dos materiais, a forma como os usamos, a consequência que ela tem para o ambiente e não só, no fundo para a felicidade também, para a experiência do utilizador. Portanto, acho que enquanto que a permacultura por si trabalha com esta ideia de circularidade, de uma forma de fazer, acho que a arquitetura também lida com essa preocupação, mas tem que lidar aqui com uma série de outros fatores que não estão necessariamente inseridos na ordem natural das coisas, ou seja, tem a ver com ideias, com conceitos, ou seja, a permacultura não tem nada a provar, a permacultura é um conceito, a arquitetura é uma instituição, e nesse sentido uma instituição tem que lidar com ideias, com o espírito da sua época, com as questões da sua época, e portanto eu acho que elas têm vários pontos de convergência, mas são ideias bastante diferentes. Mas sim, nós tentamos, para dar um exemplo de que forma é que tentamos aplicar os princípios da permacultura, por exemplo, ao projeto das hortas verticais, nós trabalhamos em parceria com o Permalab, com o Laboratório de Permacultura da Faculdade de Ciências, com dois colegas, o Florian Ulm e o David Adelar, que nos ajudam, no fundo, a que todo o input que nós temos de terra para as culturas que produzimos, mesmo na própria origem das plântulas, seja feito tudo da forma mais ecológica possível. Portanto, depois de tudo aquilo que não colhemos, compostamos. mesmo na forma como depois os nutrientes que utilizamos, a forma como combatemos as pestes, a forma como tentamos cruzar e criar contextos de policultura, trabalham com essas ferramentas, no fundo, que vêm da herança da permacultura. E, portanto, tentamos criar essa circularidade, combate ao desperdício através do consumo à consignação, ou seja, só colhes aquilo que consomos, e, portanto, tentamos aplicar algumas das ferramentas. Mas, no plano geral, parece-me que é importante fazer a distinção dessas duas ideias.
E quem sabe se um dia estas hortas verticais não vão ser a próxima televisão ou o próximo frigorífico ao qual todos nós teremos acesso?
Ocupa um bocadinho mais de espaço.
Existem depois soluções mais leves, tem uma escala doméstica que nós também já estamos a testar. Pronto, é uma questão da própria arquitetura, no momento da concepção do projeto, a calcular já essa componente. A União Europeia tem feito algum esforço através de um programa chamado New European Bauhaus para investir naquilo que é chamado retrofitting, ou seja, a capacidade que nós temos de incorporar em edifícios pré-existentes estruturas como esta de horticultura vertical, mas não só. E um dos grandes problemas que encontramos é a capacidade de carga de algumas coberturas e de alguns terraços para albergar este tipo de tecnologias, mesmo as mais leves. Ou seja, como o projeto não foi concebido com a ideia de que um dia poderia receber uma função desta natureza, seja de uma torre de 6 metros, seja de uns canteiros, como não foi pensado, às vezes o esforço que poderá ser preparar os edifícios para que passem a receber este tipo de estruturas poderá não ser compensatório, como falámos há pouco. Portanto, acho que a mudança de mentalidade passa também por, através dos próprios requisitos ou pré-requisitos de apreciação de um projeto, promover ou até tornar quase mandatório a introdução deste tipo de elementos, ou pelo menos a calcular para que possam ser feitos ao longo dos anos várias melhorias, vários upgrades ao edifício, ao ponto de ele conseguir albergar estruturas desta natureza.
Mas, por outro lado, do ponto de vista da disseminação e dessa comparação que fazes com a televisão ou com o frigorífico, seria muito benéfico, na nossa ótica, que de facto daqui a pouco tempo as cidades se transformassem nesses polos em que no espaço público surge este dispositivo e as pessoas se reúnem, ou seja, já não precisas ter, cada um tem a sua televisão, cada um tem a sua máquina de lavar, mas de repente todos partilham uma horta vertical. Seria vantajoso.
O mesmo se aplica às próprias hortas comunitárias que falámos há pouco, ou seja, que seria extremamente interessante começarmos a desenvolver uma série de ferramentas que nos permitissem uma organização mais espontânea entre cidadãos que pudessem ocupar vazios expectantes, não só para projetos desta índole vertical, mas também as chamadas hortas comunitárias, ou seja, projetos que têm uma mais-valia do ponto de vista convivial, de trabalho a céu aberto, de contacto com a terra, como dizemos há pouco, é insubstituível e que acho que pode beneficiar muito a sociedade, não, aí não só no ponto de vista da literacia alimentar, mas nas próprias relações humanas.
Sim, no fundo a horta vertical é também um motivo, não é, para esta sinergia que se pode criar entre as pessoas e a criação de espaços de partilha públicos, colaborativos, que envolvem a comunidade e ter este sentido de pertença de um espaço público partilhado.
Eu sei que vocês são um ateliê jovem, mas como esta conversa também já veio a demonstrar, já estabeleceram muitos diálogos. A minha pergunta é nesse sentido, que é: qual é o diálogo que desejam um dia poder estabelecer?
Que estabelecer isso com o mundo?
Deixo isso ao vosso critério, não dificultem a
questão. O diálogo que gostaríamos de estabelecer. Eu acho que se pudermos ser um ponto de encontro, ou seja, se pudermos gerar diálogo mais do que,
do que alcançar,
ou seja, mais do que o diálogo como o objeto final, como a narrativa específica, acho que eu pelo menos gostaria...
Sim, ser um meio para chegar
a... Um meio para atingir um fórum, acho que talvez seria a melhor imagem para que acho que todos gostaríamos que eu teria fosse um espaço de encontro de mentes afins.
Um livro.
Diria o livro dos abraços, de Eduardo Galeano.
Eu faço a resposta da Filipe, a minha resposta também.
Um lugar.
A mesa. À volta da mesa.
Um arquiteto.
Para mim...
Vais dizer
o Sim. Sim.
Vou dizer Ramo Labor.
Um projeto vosso.
Aquilo que ainda não fizemos.
Para mim é um que já fizemos. A Casa Jardim, a Casa Jardim foi talvez assim dos projetos mais comoventes.
Um projeto de outro arquiteto.
Há muitos. Eu gosto muito do pavilhão Carlos Ramos.
Eu também tenho um carinho especial pela Faculdade de Arquitetura.
Foi o edifício que me proporcionou um momento mais, talvez mais comovente, mais tocante na arquitetura, ainda enquanto estudava. Para mim é o pavilhão Carlos Ramos.
Pensar ou fazer?
Fazer, porque assim...
Fazer pensando.
Fazer pensando, sim.
Afastamento ou proximidade?
Proximidade.
Proximidade, sim.
Muito obrigada, Parte Atelier, por toda a energia com que ambicionam tornar o mundo num mundo melhor e mais humano. Muito obrigada também pelo vosso tempo.
Obrigada, Catarina. Parabéns pela iniciativa.
Muito agradável. Até já.
Até já. Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.